Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Em Stalingrado 942, o início do fim da Alemanha nazista. Alexander Werth examina a batalha travada entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, confronto que destruiu a capacidade alemã de manter a iniciativa estratégica na frente oriental. O livro é uma obra de história narrativa e jornalismo de guerra, reúne a observação de Werth, correspondente britânico que viveu na União Soviética durante a guerra. Entrevistas realizadas no pós-batalha e materiais soviéticos de época. Seu propósito não é apenas reconstituir movimentos militares, mas mostrar como uma cidade devastada se tornou o centro de uma guerra de extermínio, de resistência coletiva e de propaganda. A edição brasileira conta ainda com notas e pós-fácio de Nicolas Werth, historiador especializado na União Soviética, que ajudam a enquadrar o texto. Embora a proximidade do autor com fontes soviéticas exija leitura crítica, ela também define o interesse particular da obra oferecer ao público uma visão contemporânea e fortemente situada do lado que suportou o cerco e conduziu a contraofensiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Stalingrado como inflexão estratégica na Guerra Germano-Soviética. O eixo interpretativo do livro é a ideia de Stalingrado como ponto nevrálgico da Segunda Guerra Mundial. Werth trata a batalha não como um episódio isolado de heroísmo militar, mas como uma derrota que alterou a relação de forças entre a Alemanha e União Soviética. A ofensiva alemã de 1942 visava ampliar o controle sobre o sul soviético, alcançar áreas economicamente relevantes e consolidar uma posição no Volga. A conquista da cidade tinha, portanto, dimensões geográficas, logísticas e simbólicas. Para os soviéticos, perdê-la significaria abrir uma frente ainda mais perigosa. Para Hitler, vencê-la significaria provar que a ofensiva alemã permanecia irresistível após a frustração diante de Moscou no ano anterior, a derrota do 6º Exército Alemão, cercado após a ofensiva soviética lançada em novembro de 1942. Demonstrou que o Exército Vermelho passara de uma defesa desesperada à capacidade de planejar e executar operações de grande escala. Pô. A importância histórica não está em afirmar que a guerra terminou naquele momento, ela prosseguiu por mais de 2 anos, mas em reconhecer que a Alemanha perdeu homens, equipamentos, prestígio e margem de manobra. A partir daí, a frente oriental se tornou progressivamente desfavorável ao Reich. Werth ajuda o leitor a perceber por que a batalha ganhou valor político mundial. Stalingrado evidenciou que a vitória sobre o nazismo dependeria decisivamente do esforço soviético. Em segundo lugar, a guerra urbana e o desgaste da Blitzkrieg entre as ruínas da cidade. Um dos temas mais concretos da obra é a transformação de Stalingrado em um espaço de combate urbano extremo. A guerra de movimento que favorecera os alemães em campanhas anteriores encontrava limites em uma cidade reduzida a ruínas, com fábricas, porões, escombros e margens fluviais convertidos em posições defensivas. Nesse cenário, a superioridade de blindados, artilharia e aviação não desaparecia, mas tornava-se mais difícil de explorar de modo decisivo. Linhas de frente podiam atravessar edifícios, e posições tomadas durante o dia podiam ser contestadas à noite. Werth associa essa forma de luta à resistência soviética. O treinamento para combate de rua, o emprego de armamento antitanque em distâncias curtas e a persistência da artilharia ajudaram a neutralizar parte da lógica da Blitzkrieg. A questão central não é uma pretensa invencibilidade soviética, e sim a adaptação tática a condições em que velocidade, coordenação e abastecimento alemães sofriam intensa erosão. A cidade passou a impor custos desproporcionais ao atacante, cada avanço exigia novas baixas e não garantia controle estável. Ao enfatizar o ambiente material do combate, o livro evita reduzir a batalha a mapas e decisões de comando. A vitória soviética dependeu também da capacidade de fazer do terreno destruído um recurso defensivo. Essa análise esclarece por que Stalingrado foi uma batalha de atrito. Os alemães conquistaram grande parte da cidade, mas não conseguiram converter a ocupação parcial em vitória estratégica. Em terceiro lugar, logística, Volga e organização do abastecimento sob cerco. A narrativa de Werth destaca que a permanência soviética em Stalingrado não pode ser explicada apenas pela disposição de lutar. A sustentação das forças na cidade exigiu abastecimento contínuo de soldados, munição, armas e suprimentos em circunstâncias adversas. O Volga, que delimitava parte do campo de batalha, era simultaneamente uma barreira, uma rota vital e um alvo para os ataques alemães. Manter travessias e conexões com a outra margem era essencial para que a defesa não fosse esmagada pelo isolamento. Essa dimensão corrige interpretações que atribuem o resultado exclusivamente ao inverno. O clima severo afetou ambos os exércitos e agravou as dificuldades alemãs, sobretudo após o cerco, porém não constitui uma explicação suficiente. Werth aponta a organização soviética e a capacidade de manter a cidade abastecida como elementos decisivos. A defesa só podia persistir porque havia estruturas de comando, transporte e reposição capazes de operar em meio a bombardeios e destruição. Na fase posterior, a mesma aptidão organizacional foi necessária para concentrar forças ao norte e ao sul da cidade antes da contraofensiva. O livro também permite compreender a fragilidade logística alemã após o fechamento do cerco. A tentativa de suprir por via aérea um contingente tão grande não resolveu as necessidades reais das tropas cercadas, enquanto a operação de socorro não conseguiu restabelecer uma ligação terrestre. Assim, Stalingrado aparece como prova de que grandes campanhas não são vencidas apenas pelo desempenho no combate, dependem da compatibilidade entre objetivos militares, linhas de comunicação e recursos disponíveis. Em quarto lugar, a sequência decisiva defesa, cerco, socorro fracassado e capitulação. A estrutura histórica da batalha se esclarece quando se observam suas etapas principais, que o livro acompanha em articulação com a experiência humana do conflito. Primeiro vem a defesa soviética, durante a qual os alemães avançam até a cidade e travam a luta de desgaste nas ruínas. Em seguida, a ofensiva soviética de novembro de 1942 ataca os flancos, guarnecidos em grande medida por forças aliadas da Alemanha, e fecha o cerco em torno das tropas alemãs instaladas em Stalingrado. Essa manobra desloca o centro da crise de uma disputa pela cidade para a sobrevivência de um exército inteiro cercado. A terceira etapa é a tentativa alemã de resgate. Ela fracassa porque não consegue romper a distância necessária para restabelecer uma rota terrestre, enquanto a opção de retirada é impedida pela decisão de Hitler de ordenar a manutenção das posições. Por fim, o cerco se fecha gradualmente até a rendição das forças comandadas por Friedrich Paulus, em fevereiro de 1943. A capitulação teve enorme impacto psicológico e político, pois tornou visível uma derrota alemã de escala excepcional. Ao organizar o relato nessa progressão, Werth evidencia que Stalingrado não foi resultado de um único evento, nem de uma mudança súbita de sorte. A vitória soviética derivou da combinação entre defesa tenaz, planejamento operacional, ataque aos flancos vulneráveis e incapacidade alemã de corrigir sua situação. A sequência também expõe como decisões tomadas no alto comando podem restringir drasticamente as alternativas de homens já submetidos a condições extremas. Por último, testemunho jornalístico, fontes soviéticas e os limites de uma narrativa de guerra. O diferencial de Alexander Werth está em escrever a partir de uma posição incomum entre observadores ocidentais como correspondente que acompanhou a União Soviética em guerra e chegou a Stalingrado após a capitulação alemã. Sua reconstrução combina impressões diretas do cenário destruído, entrevistas com oficiais e especialistas e consulta documentos, jornais e materiais soviéticos. Essa proximidade confere vivacidade à narrativa e permite captar a dimensão social e emocional da vitória, algo que relatos estritamente operacionais muitas vezes deixam em segundo plano. Ao mesmo tempo, o método do livro pede uma leitura historicamente atenta. Fontes oficiais e propagandísticas da URSS são indispensáveis para entender a linguagem pública, a mobilização e a memória soviética da batalha, mas não devem ser tratadas automaticamente como registros neutros. O contexto da guerra e do regime stalinista condicionava o que podia ser divulgado, omitido ou interpretado. Werth não é um historiador posterior com acesso integral aos arquivos que se abririam décadas mais tarde. É um jornalista que escreveu muito próximo dos acontecimentos e das fontes disponíveis. Essa limitação não diminui automaticamente o valor da obra, define seu lugar. O livro é especialmente útil quando lido como relato contemporâneo, informado, complementado por historiografia posterior. As notas e o pós-fácio de Nicholas Wirth reforçam esse enquadramento crítico. Em vez de oferecer uma falsa onisciência, a obra mostra como Stalingrado foi observado, explicado e celebrado no próprio universo soviético da guerra. Em conclusão, Stalingrado, 1942, o início do fim da Alemanha nazista é indicado a leitores de história da Segunda Guerra Mundial, história militar e estudos sobre a União Soviética. Mas pode interessar também a quem procura compreender como logística, decisões políticas e resistência urbana se combinam em conflitos de grande escala. Não exige que o leitor já domine toda a cronologia da Frente Oriental, pois seu foco concentrado em uma batalha decisiva oferece uma porta de entrada inteligível para o tema. Ainda assim, leitores mais experientes ganharão ao confrontar seu relato com pesquisas posteriores, sobretudo sobre a condução soviética da guerra e os limites das fontes oficiais disponíveis a Wirth. O principal benefício intelectual da leitura é deslocar Stalingrado do campo do mito simplificador. A obra mostra que a derrota alemã não decorreu de um único fator, como o inverno, mas de uma interação entre combate urbano, abastecimento, preparação soviética, vulnerabilidade dos flancos alemães e escolhas do comando nazista. Ela também restitui a centralidade da Frente Oriental para a derrota do Reich, frequentemente subestimada em narrativas excessivamente centradas nos aliados ocidentais. Em comparação com sínteses militares mais recentes e documentais, o livro pode ter menos distância crítica e menos acesso a arquivos. Sua singularidade, porém, está justamente na qualidade de testemunho jornalístico próximo à experiência soviética e ao ambiente imediato do pós-batalha. Wirth combina análise histórica e observação de guerra, permitindo que a dimensão humana da devastação permaneça ligada às causas estratégicas da vitória. É uma leitura valiosa, desde que feita com atenção ao seu contexto de produção e às mediações de suas fontes. Se você quiser apoiar Alexander Wirth, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!